Bora, galera, bora continuar o nosso estudo aqui da nossa lei anticorrupção 12846 de 2013, lei tão cobrada, tão importante. Já vimos aí bastante coisa. Eu vou te dizer, viu? Essa parte introdutória, ela parece que não é importante, parece que não cai, meu, cai pra caramba. É uma das partes mais cobradas, quer saber a aplicação da lei, para quem ela se destina, como alcança, é um dos pontos mais cobrados. A galera sempre dá muita atenção ao acordo de leniência. Que eu concordo, é o que mais cai realmente, tá? Se não for o que mais cai, do top 3 tá, né? Porque varia um pouco, vai sempre variando. Mas essa parte introdutória, cara, fica de olho. Então vamos lá, vamos continuar nosso estudo. Acompanha comigo na tela aí. Chega aí. Vamos falar agora um pouquinho daquela parte que trata da administração pública estrangeira. Pois conforme nós vimos, não é só ato praticado contra a administração pública nacional, contra a administração pública estrangeira também. Nesse caso, nós estamos falando aqui de atos que podem ser praticados contra órgãos ou entidades estatais. Vamos esquematizando. Órgãos ou entidades estatais que também façam aí, também responsáveis pela representação ou também responsáveis aí por representações diplomáticas. Vou esquematizar, depois a gente lê, tá? Vamos esquematizar primeiro. De país estrangeiro. De país estrangeiro. Vamos lá. Vamos esquematizar tudo. Aí a gente vai bater a leiturazinha aqui. Então, nesse caso, a gente está falando aí desses atos que alcançam também a pessoa jurídica estrangeira. E pode ser aí, a gente considera, né, como sendo administração pública estrangeira, então, tanto aqueles órgãos ou entidades estatais ou que fazem a representação diplomática aí de país estrangeiro. De qualquer nível, esfera de governo. Bem como também pessoas jurídicas controladas, pode ser de forma direta, indireta, pelo poder público de país estrangeiro. Alcança também pessoa jurídica controlada, tal. Vamos colocar aí também, deixa eu colocar ele aqui, ó. Pera aí. Ó. Órgãos ou representações diplomáticas de país estrangeiro, beleza? Vamos colocar esse outro aqui também, ó. Só que alcança também aqueles atos praticados contra aí. Pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente pelo poder público estrangeiro. Pelo poder público estrangeiro. Beleza. Dá para praticar então esses atos contra essa galera aí. Legal. Que essa lei fala? Vamos aos detalhezinhos agora. Que isso aqui alcança qualquer nível ou esfera de governo. Poderia falar apenas do nível tal. Não, cara, falou apenas, já tá errado, tá? É qualquer nível ou esfera de governo. Isso aqui abrange também, como nós vimos, né? Coloquei aqui em cima já, né? Pessoas jurídicas controladas pelo poder público estrangeiro também. Abrange também isso aí. E podem ser controladas de forma direta ou indireta, não importa. E outro detalhe, são equiparadas. São equiparadas aqui à administração pública estrangeira aquelas organizações públicas internacionais. Pronto. São equiparadas aí. Para fins dessa lei, então, a gente equipara aí a pessoa jurídica estrangeira essas organizações públicas internacionais. Pode bater o print, vai lá, pode bater o print. Esqueminha está pronto. Eu gosto muito de trabalhar com esses esqueminhas, que ele te ajuda na memorização. Eles ajudam bastante aí, na hora de você memorizar e tal, na hora que você faz o estudo, no dia a dia, você vai revisando. Porque às vezes a leitura da lei, conforme a gente já combinou, ela é bastante importante, sabe? Ela é relevante. Mas também tem que ser feito essa esquematização, assim fica mais gostoso, fica mais legal, a gente consegue desenrolar bem melhor. Muito bem, bateu o print? Então vamos para outra parte. Vamos lá. Olha só. Também conceitua a lei aí, agente público estrangeiro. Ela fala quem que a gente considera agente público estrangeiro. Então vamos lá, vamos esquematizar isso aqui também. Ela nos diz assim, ó. Considera-se agente público estrangeiro. Considera-se agente público estrangeiro o cabra que exerça. O cara que exerce, então, um cargo, um emprego ou função. Você vê que a gente adota um critério amplo, meio parecido com o que a gente usa em administrativo também. De um país em um país estrangeiro, de um país estrangeiro, naquelas entidades que foram ali acima mencionadas. Tá ligado que a gente mencionou agora há pouco? Que a gente falou agora há pouquinho? Então, acima mencionar dos. Esses aqui, ó. Então é quem exerce um cargo, emprego ou função nessa parada toda aqui. Tá vendo? Em órgão, entidade estatal, em representação diplomática, pessoa jurídica controlada. É o cara que exerce um cargo, emprego ou função nessa galera aqui acima mencionada. E olha um ponto importante, tá? Aqui também uma pegadinha bastante comum. E ele será considerado, ainda que esse cargo, emprego ou função que ele esteja exercendo seja feito aí sem remuneração, mesmo que não seja remunerado, e ainda que seja transitório. Ainda que seja transitório. Beleza? Pode bater o print aí, vai lá. Bate print, que agora eu vou trocar de tela e a gente vai dar uma olhadinha no restante do artigo 5º. O artigo 5º dessa lei, ele é meio grandinho. A gente viu a primeira parte dele, esquematizamos, lemos a primeira parte. E agora vamos analisar aqui o restante do artigo 5º, que é a parte que fala da pessoa jurídica estrangeira aqui. Ou seja, melhor dizendo, da administração pública estrangeira. Vamos lá. Vou pegar o marca-texto. Bora comigo aí. Acompanha aí na tela, ó. Considera-se a administração pública estrangeira, então, ó, considera-se aqui a administração pública estrangeira, os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente, tá vendo, ó? As pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro. Para os efeitos dessa lei, equiparam-se à administração pública estrangeira às organizações públicas internacionais. Esse aqui é aquele dispositivo que é engraçado quando vem em prova. Por quê? Cara, examinador não se dá nem o trabalho de mexer muita coisa. Esse aqui é o dispositivo, esse parágrafo segundo aí, que é aquele mais manjado do mundo na hora da prova. Sabe o que o administrador, que o examinador faz? Copia, cola. Tá feito. Tá correto. Ah, eu vou mudar então. Não se equiparam. Ele só enfia um não ali, a questão tá feita. Por isso que a leitura é importante, a esquematização é importante. A gente cria essa familiaridade e quando ele joga um não, aquele não causa tanta estranheza na hora da prova que a gente sabe que está errado. Seguindo aí. Seguindo aí. Considera-se agente público estrangeiro para os fins dessa lei quem que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública naqueles acima analisados, em órgãos ou entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, bem como pessoas jurídicas controladas, direto ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações internacionais. Ou seja, é a pessoa que exerce um cargo, emprego ou função nessas entidades aqui acima estudadas, tá? Ainda que de forma transitória e não remunerada. Difícil? Nem um pouco. Nem um pouco. Pelo contrário. Bem simples até. Show de bola? Então tá. Desenrolamos aí a parte que fala da pessoa jurídica estrangeira. Vamos para o próximo ponto. Vamos estudar agora um pouquinho como funciona a responsabilização administrativa. A gente vai ver que tem também a responsabilização judicial, mas nós vamos começar analisando aqui, ó, a responsabilização que ocorre na esfera administrativa. Na esfera administrativa, a pessoa jurídica que praticar um ato contra a administração pública pode sofrer as seguintes sanções. Primeiro, uma multa. Opa, bora agredir o bolso dele, para ele sentir que o bagulho é louco. E tem também uma outra penalidade, que é a chamada publicação extraordinária da decisão condenatória. Vai dar uma queimada no filme dela. Da decisão condenatória. Vai dar uma queimada no filme dela. Então, na esfera administrativa, nós temos aqui essas duas sanções. Calma que não acabou, não. A gente está vendo a esfera administrativa, que é a multa e a queimada de filme, que é a publicação aqui extraordinária da decisão condenatória. Tranquilo? Então tá. Seguindo aí. Essas sanções que nós estamos vendo, primeiro ponto, elas podem ser aplicadas de forma isolada, pode aplicar só uma, ou de forma cumulativa, pode aplicar as duas. Então, essas sanções aqui, que é a multa e a publicação extraordinária, pode aplicar só uma, pode aplicar as duas, de forma isolada ou de forma cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso, de acordo com a gravidade também da infração e também de acordo com a natureza das infrações praticadas. Então, na hora aí de sentar essa canetada, a gente leva em conta as particularidades do caso concreto, a gravidade, a natureza das infrações. É aquela história, né? Pode ser uma infração mais leve, pune mais brandamente, uma infração mais pesada, uma parada mais, né, estranha, aí ele pune de forma mais pesada, com as duas, por exemplo. Tá, mas preste bastante atenção, ó. Isso aqui que nós estamos analisando, essa aplicação, primeiro detalhe, ela não exclui a obrigação de reparar o dano. Vai ter que reparar o dano. Não tem, é só que faltava, né? Causou um dano para a administração pública, vai ter que reparar esse dano causado. Não tem escolha. Vai ter que reparar o dano causado. E também a aplicação dessas penalidades que nós estamos estudando, ela será
precedida, ela será precedida, deixa eu colocar os dois pontinhos aqui para ficar bonitinho, ó. Ela será precedida de uma manifestação jurídica, ela será precedida de manifestação jurídica,
aqui é copiou colou, tá? Mas vamos esquematizar aí.
Da advocacia pública, de, se for o caso também, da assistência jurídica ali, daquele órgão ou entidade, já vamos ler, tá? Vamos primeiro esquematizar aí tudo aqui. Ou equivalente. Ou órgão de natureza equivalente.
Então, quando vai ser feita aqui a aplicação dessas sanções, eles vão preceder aí uma manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública, pelo órgão ou pela assistência jurídica equivalente do ente público. Do ente público. Muito bem? Muito bem. Até aqui, beleza? Até aqui, beleza. Tá. Bate o print aí que eu vou trocar de tela. Vai lá. Bate o printzinho aí que eu vou trocar de tela. Que a gente vai começar a falar agora daquela penalidade que alcança um dos lugares mais doloridos, que ó, o bolso, o bolso. Vamos falar um pouquinho da multa. Também cai bastante em prova a parte da multa. Vamos esquematizar, chega aí comigo, ó. Bora falar um pouquinho da multa.
Então, dentro da responsabilização administrativa, nós vimos aí que tem a primeira, que é a multa. Tá, primeiro detalhe, valor da multa. Esse aqui eu quero que você fique de olho, hein? Cai bastante em prova. Esse valor da multa, ele será calculado entre 0,1, ó, 0, opa, deixa eu fazer bonitinho aqui, 0,1% a 20%, deixa eu colocar de outra cor, para ficar bem destacado, porque esse valor aqui eu já vi mais de uma vez em prova, então, ó, 0,1% a 20%. Mas credo, ter toque é duro, eu não vou ficando feliz. Pronto, agora foi. Do faturamento bruto
não é do líquido, tá? Você acredita que tem questão jogando líquido? O erro era só esse?
É.
Do faturamento bruto
do último exercício. Do último exercício.
Então faz o seguinte, a gente vai pegar aí o ano passado. Ah, a cagada foi nesse ano. Tá, beleza. Vamos lá, vamos pegar o último ano, né? Que é o que a gente tem completo. Vamos ver aí quanto que essa empresa faturou. E esse faturamento é bruto, não é o líquido, hein? O líquido era fácil, né? É o bruto. A única coisa que a gente exclui daqui são os tributos.
Então, desse valor aqui, tá? Desse 0,1%, tal, que a gente está calculando a 20%, a única coisa que a gente exclui aqui são os tributos. Excluídos, claro, os valores de tributos. Ah, então põe lá, a empresa faturou ano passado 100 milhões de reais.
Tá, só que desses 100 milhões ela pagou, sei lá, 10 milhões de tributos. Tá, então é sobre 90 milhões
que vai ser a multinha dela. E cuidado com o valor, tá? De 0,1 a 20%. Beleza?
Beleza. Um ponto importante é que independente desse cálculo que nós estamos fazendo aqui, que pode ser de 0,1 a 20%, né? Depende muito aí também do faturamento da empresa.
Esse valor, ele nunca será inferior, à vantagem auferida. Que é aquela parada, o crime não pode compensar, né? Embora não estejamos falando do crime, o ditado ajuda.
Que é para não valer a pena, beleza? Então a gente tem esse limite da multa, certo? Certo. Mas Thales, vamos imaginar que a vantagem auferida foi monstro. Beleza, cara, o valor da multa tem que ser sempre superior à vantagem auferida. Também não jogar uma multinha muito leve, né? E o professor, e se por acaso não for possível, e o que, que a gente faz aí quando não for possível calcular o faturamento bruto? O que, que a gente faz quando não for possível calcular o faturamento bruto? Às vezes não tem como. E aí, o que, que a gente faz? Aí nós vamos levar em consideração esse valor aqui, ó. Nós iremos utilizar esse valor aqui. Nós iremos utilizar como cálculo um valor entre 6 mil até 6 mil, 6 não, 60, é bem maior, até 60 milhões de mangos. Beleza? Então, quando vai calcular a multa, fala, poxa, não dá para saber o valor aí do faturamento bruto. Não foi possível calcular aí o faturamento bruto. Ah, beleza, então, aí nesse caso, a gente vai calcular, a gente vai aplicar a multa, né? A multa será desse valor aí, tá? Deixa eu colocar diferente para ficar bem claro, para você entender que esse aqui é o valor dele. Então, ó, nesse caso, a multa, então, para ficar bem tranquilo, assim você não vai ter dúvida, a multa poderá ser algo entre 6 mil até 60 milhões de reais. Ah, variaçãozinha de leve, né? Uma variaçãozinha de leve. Bem de boa. Pode bater o print, vai lá. Pode bater o print. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor? Então tá. Essa parte da multa, o que você vai ficar de olho? Cara, é questão... Putz, terei que te falar, sabe? Ela vai jogar, ah, o valor máximo da multa será de até 10%, 20%. Do faturamento líquido, faturamento bruto. Do atual exercício, do último exercício. Você reparou como uma frase dá para brincar muito? Então, esse de baixo, como é número, também é algo bem possível de ser cobrado, tá? É aquela coisa, né, meu? Examinador que vem meio, tá ligado, né? Papoff, copiou lá e faz parte do jogo, tá? Está dentro de tal, tem que estudar, tem que saber. Quando não é possível calcular o faturamento bruto, aí a canetada será algo entre 6 mil reais e 60 milhões de pratas. Eita, nós! É, o bagulho é louco. Já bateu o print? Então tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para a gente poder bater o corte certinho. A gente vem no vídeo seguinte e fala da outra penalidade, que é a publicação extraordinária da sentença condenatória. Aí a gente dá uma analisada também nessa parte da legislação, fala um pouquinho desse procedimento administrativo e vamos tocando o barco. Valeu, forte abraço, tamo junto, até já.